Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Thiago Ribeiro, Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast para manter o projeto vivo apoiando com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Justiça dos Estados Unidos, que mandou o SEC e o Elon Musk também se resolverem sobre os tweets lá do CEO da Tesla. O que rola é que o Musk postou umas mentiras lá sobre a operação da Tesla no Twitter depois de ter tomado um gancho, né, justamente por conta disso aí, sendo obrigado a parar de fazer isso, e essa nova mentira levou o SEC a entrar em contato com a Justiça americana pedindo, né, pra tomar alguma atitude sobre isso. Aí, no fim da semana passada, a Justiça ouviu os dois lados do caso, né, falou pro Musk e pro SEC chegar a algum tipo de acordo aí por conta dessa nova mentira que ele publicou no Twitter, e caso eles não consigam chegar a algum novo acordo aí, talvez uma multa nova, proibição mesmo dele tweetar e tudo mais, aí sim a justiça vai entrar nesse caso e pode ser bem pior lá pro Elon Musk. E enquanto isso, no mundo da Amazon, pintou uma matéria na Bloomberg que falou que ela vai lançar os concorrentes dos AirPods lá da Apple. A Bloomberg comentou que esses fones de ouvido aí, né, totalmente sem fio da Amazon, vão contar com a Alexa, né, que vai chegar embutida e devem chegar ainda nesse ano, na segunda metade de 2019. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que finalmente lançou de forma oficial o WhatsApp Business para o iOS aqui no Brasil. Essa versão do aplicativo deixa as empresas criarem perfis, fazerem respostas rápidas, né, colocarem outros recursos lá que facilitam a comunicação com os clientes, e o lançamento dele no iOS chega mais de um ano depois do lançamento oficial no Android. Antes tinha só no Android, agora no iOS também tem. E ainda sobre mensageiros, a Microsoft disse que vai integrar a plataforma dela, que ninguém sabe que existe, né, chamada Kazala, ao Microsoft Teams. O Kazala, na verdade, foi lançado lá em 2017, né, pela Microsoft como uma espécie de concorrente do WhatsApp, do Telegram, mas ninguém está usando esse aplicativo ainda. E no fim da semana passada, a empresa falou que ele agora está disponível, né, para todo mundo que assina o Microsoft 365 e Office 365 aí pelo mundo. Aí, junto desse anúncio, ela comentou também que nos próximos 12 a 18 meses vai começar a integrar o Kazala ao Microsoft Teams, o que pode ser interessante, né, porque aí todo mundo que usa diferentes coisas da Microsoft pode usar lá a mesma plataforma de troca de mensagens. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, ela falou que não vai mais instalar a atualização de maio do Windows 10 e já tá automático lá nos computadores de todo mundo. Ela disse que para evitar os problemas vários, né, que pintaram no ano passado com os updates do Windows, o pessoal vai conseguir adiar a instalação por até 35 dias no programa lá de updates do Windows. E ela disse também que vai dar opções separadas para quem quiser instalar só as correções de segurança ou não, né, quiser instalar o update inteiro. E continuando com as notícias sobre a empresa, ela liberou um novo limite lá de participantes do uma vez só, numa chamada do Skype. Então agora dá para até 50 pessoas participarem ao mesmo tempo de uma audiochamada ou então de uma videochamada, o que me dá arrepio, né? Só de pensar da zona que deve ser. E por último, sobre a Microsoft, ela anunciou na sexta-feira que vai juntar as assinaturas do Xbox Game Pass e Xbox Live. Ela disse que lá nos Estados Unidos, né, pelo menos por enquanto, vai passar a cobrar $15 por mês para acesso conjunto aí dessas duas assinaturas, o que dá uns $5 de desconto, né? Que é bacana, para quem assinava as duas coisas, agora tá melhor, tá mais barato. Bom, pulando de uma assinatura para outra, deixa eu comentar que agora o YouTube Premium tá mais barato para quem é estudante aqui no Brasil. Na sexta-feira, o Google lançou um plano novo, né, estudantil de assinatura do YouTube Premium. Ele custa R$12,50 por mês, que é melhor dos R$21 reais lá da assinatura individual que era antes. E ainda sobre o Google, ele confirmou o fim do Conselho Independente de Ética para as iniciativas dele de inteligência artificial, que tinha sido criado agora, né? Faz uma semana aí que tinha começado a coisa toda. No fim do mês passado, eu até cheguei a comentar, né, que eles estavam criando esse conselho aí para obrigar a empresa a fazer esses projetos todos de inteligência artificial de um jeito bastante ético, mas deu tudo errado lá no conselho. O grande problema, na verdade, né, é que dois participantes desse conselho estavam envolvidos lá em polêmicas, né, assuntos bastante polêmicos. Isso gerou uma tonelada de críticas, né, pressão para as outras pessoas não aceitarem o convite do Google. Um desses participantes, por exemplo, né, era o presidente da Heritage Foundation, que falou umas bobagens lá sobre pessoas transgêneras, e teve uma outra participante, a CEO da Trumbull Unmanned, que é uma empresa lá que faz drones, tem coisa militar, também o pessoal achou ruim desse pessoal tá nesse painel. Aí, por conta dessas duas pessoas, né, o pessoal de fora até de dentro da empresa também começou a pressionar os outros participantes a pedirem, né, uma espécie de demissão lá, falar que não ia aceitar o convite do Google de fazer parte desse painel, e deu certo. Lá pra metade da semana passada, diversos participantes, né, tinham falado já que não ia aceitar mais o convite do Google, tava retirando a participação deles, não queriam fazer parte do painel, e isso obrigou o Google, né, a cancelar a coisa toda. E enquanto isso, no mundo da Nintendo, ela anunciou no fim da semana passada que os jogos Super Mario Odyssey e o Zelda também que tem pro Nintendo Switch vão ficar compatíveis com o Labo VR, que é o kit dela, né, de papelão lá, de realidade virtual que ela tá lançando, né, nessa semana nos Estados Unidos. Aí uma coisa que deixou bastante gente confusa, né, é o fato do headset de papelão lá não ter uma alça pra colocar na cabeça, a pessoa tem que segurar ele junto do rosto lá pra conseguir jogar, então parece que vai ter que jogar com o controle, né, apoiado lá, junto do negócio, segurando a cabeça, a pessoa não sabe ainda direito como é que vai ser. Seja como for, é bem legal, né, saber que esses dois jogos grandões aí do Nintendo Switch vão ter suporte ao Labo VR, e agora o negócio é esperar pra ver, né, se o pessoal vai conseguir jogar por bastante tempo pra ficar lá, né, com a mão colada na cabeça, com os controles, tudo junto. Meio estranho, né, mas bacana que tá chegando. Bom, e agora o assunto é a Netflix, que segundo o levantamento que pintou, tem hoje ainda, né, quase 3 milhões de pessoas que usam o sistema dela de aluguel lá, de filme pelo correio, né, de DVD pelo correio. O que rola é que nem todo mundo sabe, né, mas a Netflix começou a operar como uma locadora de DVDs pelo correio, e isso é um negócio que ela mantém até hoje, né, pouca gente sabia disso também. Então, segundo a Sandvine, tem hoje 2,7 milhões de pessoas que alugam ainda DVDs da Netflix pelo correio, e isso, segundo eles também, né, gerou um lucro para a empresa no ano passado de US$212 milhões. Aí, comentando a coisa toda, né, a Netflix falou que ao contrário do que o pessoal deve estar pensando, esse pessoal que aluga os DVDs até mora em lugares que tem fácil acesso à internet, internet rápida, também são pessoas de todas as idades, não só um pessoal um pouco mais velho. E ela falou, né, que o pessoal prefere alugar o DVD porque o catálogo que ela tem para aluguel no correio é um pouco maior lá do que ela tem na internet. E enquanto isso, na Samsung, a empresa divulgou uma prévia do resultado financeiro que ela deve apresentar aí nos próximos dias, né? Resultado bem ruim, por sinal. Ela comentou que só nesse último trimestre o faturamento dela caiu 60% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o que é o pior resultado dela em trimestral desde 2014. Essa queda aí de 60% é até maior, né, que o mercado estava esperando em relação à Samsung, que era uma queda de mais ou menos 56%, então também não está muito longe. E com esse resultado, o faturamento trimestral da Samsung vai ficar na casa dos 5,5 bilhões de dólares, que ainda assim é dinheiro pra caramba, né? Aí a culpa desse tombo, né, segundo a própria Samsung, tá na baixa demanda do mercado de telefones, e por conta disso no trimestre ela vendeu menos chips e menos telas aí pro mercado, pra quem fabrica telefone, e ela também, né, vendeu menos telefones pro grande público. E agora o assunto é o Apple Music, que segundo o Wall Street Journal, conseguiu ultrapassar o Spotify em número de assinantes pagos nos Estados Unidos. O Journal falou que hoje o Apple Music tem 28 milhões de assinantes pagos americanos, né, 2 milhões a mais aí do que o Spotify, e eles disseram também, né, que o ritmo mensal de crescimento do Apple Music está em 2,5% a 3%, enquanto isso o crescimento mensal do Spotify está um pouco menor, de 1,5% a 2%. Agora, ainda assim, né, considerando o resto do mundo, o Spotify está com uma vantagem gigante aí, quase o dobro dos 50 milhões de assinantes pagos que o Apple Music tem também ao redor do mundo, mas de qualquer forma, nessa ultrapassagem aí nos Estados Unidos, provavelmente acendeu alerta lá dentro do Spotify, porque, né, perder a liderança nunca é bacana para uma empresa. E ainda exatamente sobre esse mesmo assunto, no fim da semana passada, a Apple falou que está reduzindo o preço do Apple Music na Índia. A assinatura por lá agora, né, custa equivalente a US$1,43, o que também é equivalente a 30 centavos a menos lá do que era antes. Esse, inclusive, é um preço até mais baixo, né, que o Spotify cobra na Índia, também o YouTube Music, o que mostra, né, que a Apple tá tentando de verdade aí tentar voltar, né, ser relevante na Índia. Vamos ver no que vai dar, né? Nos próximos trimestres a gente descobre. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela parou de validar a instalação do iOS 12.1.4. Isso quer dizer que não dá mais, né, para quem tava pensando em fazer downgrade, agora não consegue mais fazer isso. E geralmente, né, a Apple faz esse tipo de coisa quando a versão atual do iOS tá segura ou pinta um bug muito perigoso lá na versão anterior. Aí ela corta a validação. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Qualcomm deu uma cutucada na empresa, né, por conta do problema que ela tá enfrentando com os chips 5G lá dos próximos iPhones. O que rola é que a Intel perdeu o prazo que a Apple tinha imposto pra ela, né, pra fornecer os chips 5G dos iPhones do ano que vem, ou seja, parece que nesse ano nem vai chegar iPhone com 5G, e por conta disso, né, se a Apple não der um jeito, por exemplo, de fazer esses chips 5G ela mesma, pode ser que atrase ainda mais, aí 5G nos iPhones só em 2021. Agora, perguntado sobre isso, né, o CEO da Qualcomm resolveu dar uma cutucada aí na situação inteira e falou que a Apple sabe o telefone dele, né, se ela quiser conversar a respeito disso. disso. Essa situação toda vem justamente nesse momento delicado, né, entre a Apple e a Qualcomm, com elas brigando em tribunais do mundo inteiro por conta de royalty, de pagamento e tudo mais. Então essa situação é bem irônica, né? Na verdade, o sonho da Qualcomm, né, é ver a Apple ser obrigada a encomendar com ela os chips 5G aí para conseguir salvar a geração dos iPhones do ano que vem, mas a chance da Apple falar sobre isso com a Qualcomm, né, especialmente agora que elas estão brigando nos tribunais, é bem baixa, bem perto de zero. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou!